No ar, Feijoada Completa. Informação com um tempero especial para o seu fim de semana. Apresentação, Edson Júnior.
Um ótimo dia para você. Feijoada Completa chegando no seu rádio, como todos os sábados, a partir das 9, a gente está aqui. Eu, Edson Júnior, com você até as 11 da manhã. Um bom dia, um ótimo dia nesse sábado, que é sábado de Olimpíadas, né? Sábado, dia 13 de agosto de 2016, em plenos Jogos Olímpicos, a gente, né, vivendo aí. E você está ouvindo ao fundo uma música chamada Gold Medal, a medalha de ouro, exatamente. Essa canção da banda que se chama Carnaby Street Pop Orchestra and Choir. É uma banda formada em Londres nos anos 60, para justamente fazer esse tipo de orquestração, músicas de orquestração. Na verdade, o Keith Davis, que é o fundador dessa banda, já fazia isso há mais tempo. Esse álbum que a gente está ouvindo é o único com o nome de Carnaby Street Pop Orchestra and Choir. Depois eles mudaram de nome, houve outras formações, mas esse álbum foi lançado em 1969, o que a gente está ouvindo é uma remasterização lançada em CD em 1999. Tanto a primeira versão quanto a outra já está fora de catálogo. Então, se você achar esse CD um dia por aí, em algum sebo, alguma loja, compre, porque é muito difícil de achar. Então, você vai ouvir hoje músicas bastante raras e nós vamos fechar o programa com uma que você vai se surpreender. Ué, mas é essa música? É dessa banda? É, exatamente. Então, você está ouvindo e vai ouvir ao longo desse programa de hoje todo a Carnaby Street Pop Orchestra and Choir. Nosso primeiro tema de hoje vai falar sobre as dívidas dos estados. A gente canta aquela musiquinha, até que enfim, pois é. Depois de muita negociação, foi aprovada finalmente aqui na Câmara dos Deputados o projeto principal da renegociação das dívidas dos estados, o alongamento para o pagamento das dívidas dos estados. Algumas contrapartidas foram colocadas, algumas foram retiradas. Havia a necessidade, por exemplo, de congelar salário de servidores, isso foi retirado do projeto. Então algumas questões foram muito modificadas. Mas nós vamos saber mais sobre esse assunto no programa, vamos conversar com o deputado Espírito de Almi, que é o relator dessa proposta, vamos conversar também com um representante dos secretários de Fazenda dos Estados, para a gente entender melhor como se deu essa negociação e o que na verdade foi aprovado e, na verdade, quais são as demandas dos estados. Por que os estados estão em dificuldades financeiras, tem esse problema todo aí que a gente está vendo com as negociações dessas dívidas. Por que essas dívidas são tão antigas, tão longas e vão, pelo visto, se estender mais. Então já é uma luta bastante antiga aí dos estados. Bom, mas nós temos outras questões importantes para a gente poder falar no Feijoada Completa de hoje, outros destaques. E a Tessa Guimarães está aqui do meu lado para trazer para você quais são eles. Tessa, com você.
Como está o processo de transposição do Rio São Francisco? No programa de hoje, vamos tratar desse assunto. Balanço da primeira semana de Jogos Olímpicos. Os detalhes no quadro Ciclo Olímpico com Sandro Farias. Capitalismo e a mais-valia na era da tecnologia. Vamos entender melhor esse assunto hoje no quadro Bolso do Cidadão com Beto Veiga. Mais Olimpíadas. No quadro Atravessar Fronteiras, Adriana Magalhães conta como está a cidade olímpica para os turistas. Ela conversa com gente direto da arena do vôlei de praia. No Brasil de ponta a ponta, vamos destacar a Casa do México, uma das diversas casas montadas para representar a cultura dos países participantes dos Jogos. Jornalista carioca lança livros de rock, rap e quadrinhos. Esse é o destaque do quadro Caldo Cultural. No Sons e Tons, a música que abre um programa esportivo há mais de 40 anos.
Você está ouvindo Feijoada Completa e ouvindo Carnaby Street Pop Orchestra and Choir. Essa é mais uma das canções, aliás, a canção que inclusive abre esse álbum, que foi, como eu disse, relançado em 1999. Né? Um belo trabalho de orquestração, enfim, essa música, que se chama Young Sin, ela abre esse disco. E é um disco muito interessante, né? Com trabalho de orquestração e coral. Eles têm, né, sempre, normalmente, em várias das canções, você vai ver a presença de vocais. Não são músicas com letra, né? É aquela coisa de lá, e etc, etc, que a gente sabe que existe, né, na música instrumental, que a gente, é um gênero que nós chamamos de instrumental vocal, né? Quando você usa o vocal, mas sem colocar letra na música. E eles fazem esse trabalho com muita maestria, a Carnaby Street Pop Orchestra and Choir. Bom, vamos falar sobre a renegociação das dívidas dos estados, portanto aprovada na Câmara dos Deputados aí a proposta que, na verdade, foi aprovada em forma de emenda substitutiva, né, apresentada pelo deputado Esperidião Amin, justamente porque havia uma dificuldade muito grande nessa negociação, né? Havia, por exemplo, uma pressão do sindicato dos servidores, em geral, de vários partidos, né, ligados a esses sindicatos, em relação à questão, por exemplo, do congelamento do salário dos servidores. E aí o governo resolveu negociar e resolveu abrir mão de alguns pontos, né? O governo tinha estabelecido várias contrapartidas para os estados para que houvesse essa negociação, para que esse prazo para o pagamento das dívidas fosse alongado, e esse alongamento pode se estender até por 30 anos. Para poder haver essa negociação, o governo acabou recuando em alguns pontos, enfim, né? O ministro Henrique Meirelles e as fontes do governo, de um modo geral, disseram que não havia exatamente um recuo, mas era a negociação e etc. No fim das contas, algumas das contrapartidas foram retiradas do projeto, então finalmente houve a aprovação dessa proposta. É aquela história do famoso é possível, ou que é provável, ou o que é o certo, enfim. Vamos saber um pouco mais sobre esse assunto. O relator, né, desse projeto, dessa proposta, que apresentou essa emenda substitutiva que foi aprovada, é o deputado Esperidião Amin. Nós conversamos com ele agora. Deputado Esperidião Amin, PP Santa Catarina, como vai o senhor? Tudo bem?
Olha, é uma satisfação muito grande poder cumprimentar os nossos ouvintes e ter essa oportunidade de prestar alguns esclarecimentos a respeito desse projeto, que é complexo e ficou mais complexo ainda depois das várias versões a respeito do que era o projeto e do que foi aprovado até aqui.
Pois é, deputado, na sua avaliação, pode se conceituar como recuo a retirada de algumas dessas contrapartidas que estavam no primeiro projeto apresentado aí pelo governo?
Primeiro, quando se fala que o sindicato pressionou, dá a impressão de que é só o sindicato que pressiona.
Uhum.
Os governos pressionam. Esse projeto só existe porque os governos estaduais pressionaram para modificar uma lei de 2014. E é uma pressão legítima. Eu também pressionei. Uhum. Entrei com dois projetos de decreto legislativo questionando o indexador fixado por um decreto de dezembro de 2015, bem recente.
Uhum.
Daí é que veio a ideia de encaminhar este projeto no dia 22 de março, ainda no governo do PT, da presidente Dilma. É neste projeto inicial que estava contida toda essa relação de contrapartidas. Uhum. Quais eram elas? Primeiro, colocava junto com a renegociação da dívida, ou seja, com mais prazo, sem desconto, colocava reforma da Previdência, uma nova lei de responsabilidade fiscal para todos os municípios, poderes e órgãos de todos os estados do Brasil, além da própria União.
Uhum.
E impunha algumas contrapartidas que ainda estavam sendo discutidas nesta última quarta-feira.
Uhum.
Portanto, não houve recuo. O que houve foi uma racionalização do projeto. Primeiro, o que nós aprovamos diz respeito a apenas 21 possíveis acordos com os estados brasileiros que assinaram um pré-acordo, uma carta de intenções com o nome de acordo federativo, no dia 20 de junho passado.
Sim.
21 dos 27 estados e do Distrito Federal, incluindo o Distrito Federal, assinaram este acordo no dia 20 de junho. Por este acordo, eles terão 6 meses de folga no pagamento dessas prestações, coincidindo com este período de recessão que a gente espera comece a reduzir a sua intensidade, melhorando a situação do Brasil a partir de janeiro, Então, no período da maior necessidade, os estados estão sendo socorridos pela União, não como eu queria, não como os governadores demandavam, mas dentro do possível.
Sim.
Extraiu-se do projeto tudo o que dizia a respeito à reforma da Previdência, por quê? Porque isso vai ser discutido numa proposta de emenda à Constituição à parte, que vai ter que negociar com a sociedade brasileira como um todo. E sequer foi apresentada ao Congresso a proposta ainda.
Uhum.
Segundo, a lei de responsabilidade fiscal também vai ter que ser atualizada, mas vai ter que ser atualizada depois da aprovação da proposta de emenda à Constituição número 241, que estabelece um limite de gastos para muitos anos, não para um ou dois anos apenas.
Uhum. Uma coisa mais permanente,
ficou,
né?
Ficou restrito ao que podia. 21 estados, um limite de gastos, antecipando a proposta de emenda à Constituição, qual é esse limite? É o que você gastar esse ano, o seu orçamento deste ano, mais a inflação.
Uhum.
Agora, detalhes disso, isso comprometeria até o Pacto Federativo, porque cabe a cada estado, como cabe a cada município, dizer onde é que vai apertar mais, onde é que vai ter que afrouxar mais, qual a prioridade que vai ter que conceder e qual a prioridade que vai poder postergar. Isso é da federação. Então, o projeto que foi aprovado é um projeto razoável e ainda assim continuarão pressões. Por exemplo, são legítimas as pressões dos estados do Norte e do Nordeste, que foram os mais penalizados pelo governo anterior, quando das desonerações fiscais, que reduziram os repasses do Fundo de Participação de Estados e Municípios, que são a principal fonte de renda, de receita, dos estados menos ricos do Brasil.
Sim.
Então a pressão continua e o projeto ficou racionalizado, sem dúvida alguma.
Agora, deputado, a questão da inclusão, por exemplo, o projeto define bem o que é exatamente despesa com pessoal? Porque a gente tem, por exemplo, questões de terceirização e hoje cada vez mais frequente isso no serviço público. Como é que está essa definição do que de fato é gasto com pessoal?
Isso aí, o projeto não mexe nesse entendimento.
Aham.
O que existe hoje é uma definição exatamente do artigo 18, parágrafo 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal do ano 2000, que ainda não está sendo cumprida.
Uhum.
E não vai ser com uma nova lei que ela vai ser cumprida. O que tem é que ser fiscalizado. E, pelo menos nestes contratos, além da fiscalização que cabe aos tribunais de contas fazer, nós estabelecemos uma responsabilidade do Ministério da Fazenda para monitorar o cumprimento das responsabilidades legais por quem assina o contrato.
Uhum.
Especialmente esta do limite de gastos. Se ele vai gastar com segurança ou vai gastar mais com saúde, é uma decisão local.
Uhum.
Como na sua família e na minha, que não estão vivendo momentos alegres, como é na família de alguém que perdeu um emprego na família, quando não perdeu dois, que tem que cortar despesas, mas é ela que tem que escolher.
Uhum.
Qual a despesa que vai cortar mais ou menos. Então, está respeitado o Pacto Federativo. Este projeto pode ajudar a que esse período de dificuldade econômica seja reduzido. Não vai acabar. Mas demonstra responsabilidade. E o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal atual e um aprimoramento dela para que seja uma regra de gestão, de melhoria de gestão, com criação de indicadores que permitam aprimorar esse limite de gastos, isso vai ser discutido depois da aprovação da PEC 241, nos termos de tal aprovação.
Na sua avaliação, a Lei de Responsabilidade Fiscal não é cumprida porque ela é impraticável ou porque há, de fato, de algum modo... uma certa pouca vontade por parte de alguns entes.
O que existe é cumplicidade. Eu não vou dizer quais os estados.
Não, claro, é só uma questão genérica.
O Tribunal de Contas que tem que medir os outros tem que medir a si próprio também. E alguns já estão não computando inativos, não computando terceirizados. E isso é despesa de pessoal. Mas já é pelo conceito atual.
Uhum.
Já é pelo conceito atual, eu repito, artigo 18, parágrafo 1º da atual Lei de Responsabilidade Fiscal. Casualmente, este texto que eu estou mencionando foi apresentado no ano 2000 pelo deputado Rodrigo Maia, quando era presidente da Câmara, o presidente Michel Temer.
Uhum.
Tem que cumprir. O que não tem cabimento é um Estado da Federação colocar no seu balanço que ele gasta só 39% da sua receita com pessoal e vai somar inativos e vai somar terceirizados a 90% da receita.
Aí.
90% da receita com pessoal, seja terceirizado, seja inativo, inviabiliza o Estado e ele não vai pagar os salários.
Não há quem sobreviva com isso, né? Complicado. Não há quem sobreviva com isso.
É isso que está acontecendo.
Não, exato.
Então, a verdade é uma coisa, aprimorar a lei é outra.
Uhum.
Neste momento, vamos socorrer 21 estados, continuará havendo a pressão dos estados do Nordeste, e isso é democracia num momento de recessão.
Deputado Esperidião Amin, PP Santa Catarina, ele que é relator da proposta aprovada aqui na Câmara dos Deputados sobre o alongamento do prazo para o pagamento das dívidas dos estados a partir desse acordo aí firmado com já signatários 21 estados, incluindo o Distrito Federal. Deputado Esperidião Amin, muito obrigado por participar conosco e muito obrigado pelos esclarecimentos. Grande abraço.
Grande abraço.
Ok. Tá a participação, portanto, do deputado Esperidião Amin, PP Santa Catarina. Nós continuamos escutando aí Carnaby Street Pop Orchestra and Choir, né? Essa agora chamada Slow Rocker, é uma canção aí bem bacana, também desse mesmo álbum, aliás, que na verdade só tem esse, né? Eles com esse nome só lançaram esse disco, lançado em 1969, disco com esse nome da banda, enfim, né? Realmente um belo disco, um belo trabalho, e de fato houve depois um relançamento, né? Em 1999, em CD. O disco, enfim, ficou realmente totalmente fora de catálogo, a gente não consegue encontrar mais, mas realmente é um trabalho muito interessante da Carnaby Street Pop Orchestra and Choir. Continuando nosso assunto aqui sobre a questão das dívidas dos estados, né? A questão do alongamento, projeto aprovado aqui na Câmara. A gente conversa agora com o André Horta, ele que é secretário de Fazenda, ele foi secretário de Fazenda do Estado do Rio Grande do Norte, e é presidente do Comitê de Secretários de Fazenda do Brasil e também é coordenador dos secretários de Fazenda do CONFAS, que é o conselho que reúne os secretários de Fazenda dos estados. André Horta, secretário André Horta, prazer falar com o senhor, como vai? Tudo bem?
Olá, Edson, tudo bem?
Tudo bem. Secretário, por que os estados brasileiros chegaram nesse ponto em que nós estamos hoje, com tanta dificuldade para o pagamento dessas dívidas? De onde vem a origem desse problema na avaliação do senhor?
Olha, vem de muitos lugares, sabe, Edson? A crise federativa sistêmica, se imagina que há mais de 15 anos que foi escrito, né, um clássico federativo chamado Colapso das Finanças Estaduais. Então, de longa data, nós já discutimos essas questões das finanças dos estados. Evidentemente que a concentração das receitas hoje do país, né, na esfera federal, ela é, eu acho, que a grande raiz. Né? Antigamente, você tinha, na época constituinte, você tinha 82% de impostos que eram partilhados, que expressavam o federalismo de melhor, né, e você tinha 18% de contribuições. Hoje você deve ter aí algo em torno de 48% de contribuições de impostos não partilhados, né, federais, e de 52% de impostos. Então, assim, a forma que foi se desenhando, né, as receitas no país, ele está, sim, na origem, né, da crise dos estados e municípios.
E o fundo...
Que agora
Desculpa interromper, só, mas o fundo de participação dos estados, ele advém justamente desses impostos que são partilhados, essa parte que são os tributos, não é isso?
Justamente, do imposto de renda e do IPI. Né? Ele vem de dois tributos que não cresceram na mesma proporção que cresceram outros tributos. Ao contrário, né? Em 1995 houve uma renúncia, né, de diversos momentos do imposto de renda. Eu cito, por exemplo, o imposto de renda de lucros e dividendos, né, que foi renunciado, era de 15%, né? Então foi zerado isso em 1995. E hoje só o Brasil e a Estônia não cobram imposto de renda sobre lucros e dividendos. Isso é um imposto partilhado, isso é um imposto que hoje, se existisse, geraria em torno de 50 bilhões de receita. Né?
Então, mais isso, do que o previsto pela CPMF.
Mais do que o CPMF, uhum. E progressivo. Né? O CPMF é regressiva. O imposto de renda é progressivo. É progressivo e e tem um caráter federativo muito mais forte. Né? Então, corrigir um problema de progressividade no Brasil. No Brasil hoje, quem ganha muito paga pouco imposto e quem ganha pouco paga muito imposto.
Ou seja, a gente então, poderia dizer que tem atribuições de mais e dinheiro de menos para os estados?
Hoje, com certeza. Né? Hoje foi estendida, né, uma série de missões constitucionais para os estados e as receitas não cresceram, não acompanharam, né, o crescimento das despesas porque se abandonou, né, o cultivo da base partilhada.
Uhum. Qual é que a avaliação o senhor faz dessa proposta aprovada aqui na Câmara sobre esse alongamento aí do prazo para o pagamento das dívidas? Quais são os pontos que o senhor destacaria que ajudam e quais não ajudam os estados?
Eu acho que o deputado Espiridião conversou contigo, ele já sinalizou, né, diversos aspectos importantes. Eu gostaria de destacar essa da proposta aí que veio dos estados do Norte e Nordeste, né, no final da negociação. Porque quando se começou a negociar, para o problema da dívida. O problema da dívida ele atende melhor a um número de mais ou menos 8 estados, né, são mais atendidos pela questão do auxílio do estado. Os demais estados, depois se complementaria esse auxílio, né, de alguma outra forma que no andamento da negociação iria se vendo. Mas nesse ínterim aí, o que aconteceu foi que houve mudança de ministro, né? Houve afastamento da presidenta, então essa mudança e essa complementação, ela não veio, né, no momento seguinte. Uhum. Então, os estados, Norte e Nordeste, por exemplo, que são estados que têm pouca dívida, 5% só da dívida nacional, né, da Norte e Nordeste, evidentemente que não se sentiram contemplados pelo auxílio dos estados. E quando se vai se auxiliar os estados, quando se vai fazer um esforço federativo amplo, evidentemente que você quer estar, né, na base desse auxílio. Uhum. Então, eu acho que faltou também uma movimentação mais firme do governo no auxílio ao Norte e Nordeste para que se catalisasse, né, esses entendimentos agora, nessa semana.
Pois é, o deputado até citou a questão das renúncias fiscais que foram concedidas pelo governo federal, principalmente na época da crise econômica, 2009, 2010, linha branca, depois outras linhas, né, automóveis, etc., que acabaram, quer dizer, trazendo benefícios aí para esses setores especificamente, mas parece que isso também tem a ver com essa questão federativa. O senhor podia explicar isso um pouco para a gente?
Isso agrava o problema anterior que a gente estava conversando, Edson, né? Primeiro, que em vez de a progressividade, né, do imposto de renda, por exemplo, né, o imposto de renda do Brasil, a alíquota maior é 27,5%. Eu acho que é uma das menores do mundo, imposto de renda. Enquanto nós temos um imposto indireto, ICMS e outros, né, com a alíquota muito alta, né, nós temos o imposto de renda com a mais baixa do mundo, a maior alíquota. Então, não houve um crescimento das receitas partilhadas, né, e houve crescimento de contribuições de outras formas indiretas de se cobrar tributo. Uhum. Bom, então, primeiro que não houve crescimento, e segundo, essas renúncias, ainda houve um decréscimo, ainda houve uma renúncia nessa base partilhada. Uhum. O TCU fez um levantamento dos últimos 7 anos, concluiu em 2013, e ele tinha calculado aí em torno de 190 bilhões de perda dos estados nesse período. Então, isso é outra razão da velocidade, né, dessa crise de receitas com que os estados estão passando agora. Claro que temos questões exógenas, né? Claro que teve a questão da crise do petróleo, né? Os estados produtores de petróleo sentiram mais, né? A crise chinesa, né? Deixou de comprar ferro, deixou de comprar soja do Brasil. Então, assim, evidentemente que houve uma tempestade externa que mais, digamos assim, provocou e deu no olhar, né, essa crise que estamos passando hoje. Mas já havia uma série de fatores que faziam os estados e municípios viverem com pires em Brasília.
Que expectativa que o senhor tem daqui para frente, secretário, em relação ao que vai ser feito sobre isso? Quer dizer, não só em relação ao projeto agora no Senado, e em relação à questão também da continuidade dessas negociações entre o governo e os estados, o federal e os estados.
A expectativa é que para a semana, terça-feira, diversos governadores, né, vão estar aí em Brasília para conversar com o governo federal, que se encontre um entendimento num texto possível, né, no texto que não é o que os governadores querem, que o ministro quer, nem que os deputados querem, é o que é possível e que é comum entre o governo e os representantes parlamentares. Então, que a gente encontre esse ponto comum e que o processo ande já com esse entendimento, né? Porque faltava o entendimento com a Câmara. Por enquanto, o projeto estava ali entre os governadores e o Ministério da Fazenda, né? Entre os governadores do Poder Executivo Federal e estaduais. Então, por semana, esperamos que a gente encontre esse ponto aí em comum com o Poder Legislativo também, para que esse projeto possa prosperar.
André Horta, secretário de Fazenda do Estado do Rio Grande do Norte, presidente também do Comitê de Secretários de Fazenda do Brasil. Secretário, muito obrigado por participar conosco, esclarecendo aí questões importantíssimas para o nosso ouvinte entender um pouco melhor esse assunto, que às vezes é técnico demais, a gente tem que dar uma esmiuçada, né, para trazer isso para o mundo real das pessoas, né, que as pessoas entendem como é que isso afeta a vida delas. Isso é muito importante. Obrigado por esclarecer para a gente, um grande abraço para o senhor e até a próxima oportunidade.
Obrigado a você, Edson, pelo convite. Um abraço.
Um abraço. Tá aí a participação do secretário André Horta, portanto, tá aí, gente. É aprovado, né? Tá um alongamento do prazo dessas dívidas. Óbvio, nem todo mundo está satisfeito, mas nenhum projeto de lei que se aprova, né, todo mundo vai ficar satisfeito, é uma coisa normal. E vamos aguardar aí a continuidade dessas negociações, porque, óbvio, são só 21 estados, né? Quer dizer, ainda tem 6 entes federados que não assinaram o contrato lá em 20 de junho, como o deputado Espiridião Amin colocou para a gente. E há outros aspectos aí também que certamente vão continuar, sendo considerados e colocados nessas negociações. O importante é saber que, bom, essa proposta está aprovada, né, e os estados aí terão uma folga, pelo menos os estados signatários do acordo, terão uma folga aí até o final do ano, sem pagar as parcelas das dívidas, justamente nesse período mais complicado, para poder, então, a partir do ano que vem, de janeiro de 2017, começar a efetuar normalmente o pagamento das parcelas. Muito bem, vamos de música agora, vamos ouvir um pouquinho mais de Carnaby Street Pop Orchestra, aqui na Rádio Câmara, no Feijoada Completa. Muito bem, tá aí esse som, né, chamado Congratulations, congratulações, meus parabéns aí pra vocês. Essa é a música aí da Carnaby Street Pop Orchestra and Choir, essa banda aí formada por Keith Davis e sua, né, orquestra. Ele é um grande especialista em orquestrações e fez esse grande trabalho aí com essa banda muito bacana, esse disco lançado em 69, quase 50 anos atrás. Agora vamos pro intervalo aqui no Feijoada, a gente volta daqui a pouco.
Feijoada completa.